tenha mais dedicação, que é dedicação exclusiva, eu acho que o desenvolvimento é melhor, né? Do que você ficar trabalhando em várias áreas, em vários locais.
Na minha opinião, né, a gente está falando de opinião, é um assunto controverso. Isso depende muito da área, viu, Lucas? Porque assim, existem áreas que é interessante que se tenha esse contato com empresas também, que se tenha esse contato com o mercado, né? Porque você, sobretudo numa área igual a nossa, né, seria interessante talvez que se tivesse esse contato com o mercado, de você poder prestar um serviço fora e também dar aula em paralelo, né? Então,
Sim.
assim, é um assunto que dava para a gente fazer um programa só com isso.
Certo.
Mas, assim, é bom também, é bom
Sim.
também, porque fomenta o desenvolvimento de pesquisa, né? A gente vê a importância, nunca se falou tanto da importância de pesquisa como agora, né? Que aquela pesquisadora da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, descobriu a polilaminina, né, que está fazendo paraplégico e tetraplégico voltar a andar, né? Então, aquela
Exatamente.
é uma mulher que pesquisa, provavelmente ela é DE, e ela faz
Sim.
pesquisa há 30 anos. Então,
Exatamente.
isso aí é importante também, né? Mas é como eu falei, é um assunto que talvez seja controverso, né? Dá para a gente
Sim.
desenvolver muita coisa.
Mas essa parte que você citou aí da pesquisadora é interessante que a gente precisa estar observando a valorização da pesquisa em si.
Sim.
É, não que não se há, não que não haja investimentos em pesquisa, a gente sabe, né? A gente passa pela universidade, a gente vê vários projetos de pesquisa, mas tem que observar, esses projetos estão indo até o final, até o fim do objetivo, estão alcançando o objetivo, né? Então nem sempre não chega a alcançar, né? Tudo bem, então vamos continuar nossa conversa que agora a gente vai falar do curso de sistemas de informação do IFBA. Então, bate-papo. Me formei no IFBA também, em sistemas de informação, e trouxe vocês aqui para a gente explanar um pouco sobre o curso, que eu acho que vale a pena, né, para os alunos, né, aqueles que têm interesse em ingressar na área de tecnologia, de informática. Então, gostaria de saber de vocês assim, como é que surgiu o curso lá? Como é que veio essa ideia? Né? Partiu de onde? Como é que começou isso lá? Como é que o curso chegou até lá? Até porque comigo aconteceu uma história estranha, não, desculpa, engraçada. Eu sempre fiz o vestibular da UESB tentando ingressar no curso de computação na UESB. E aí eu fazia o vestibular, prestava o vestibular, mas eu ficava numa classificação mais distante, não era convocado. E existia o curso de sistema de informação em outra faculdade aqui da cidade, só que eu não acreditava no curso, né? Eu ficava pensando assim, será que esse curso é bom? Mas ficava na dúvida, né? Naquele tempo, 10, 15 anos atrás, a informação não era igual hoje, que você vai ali no computador, internet e tem tudo à sua mão. E eu ficava nessa dúvida. E aí, nesse embate, eu entrei no curso de física na UESB, na intenção de migrar para a computação. Quando eu fui fazer a migração, saía mais caro migrar do que fazer um vestibular, porque você tinha que pagar, você carregava o histórico, você tinha que passar por uma banca. Então, assim, foi muito mais fácil, era muito mais fácil fazer o vestibular novamente do que, desculpe, era muito mais fácil fazer o vestibular do que você fazer essa transferência. Nesse intermeio, surge o curso de sistemas no IFBA. E aí eu, opa, pensei assim, peraí, se é no IFBA, é coisa boa. E aí fiz o vestibular, fui aprovado e assim sucedeu, né? Eu ingressar na faculdade e concluí o curso lá. Mas a pergunta é para vocês, né? Como surgiu, como chegou essa ideia, como foi implementado o curso lá?
Bom, o curso é o primeiro curso superior do IFBA. Né? O IFBA aqui na cidade, na verdade, a gente é uma, digamos assim, uma evolução do CEFET, né? Centro Federal de Educação Tecnológica, que vieram das escolas técnicas federais, né? Então, a gente, aqui em Conquista, quando foi implantado o CEFET, ele só tinha o ensino médio. O ensino médio é o curso técnico, não era nem um curso técnico integrado. O primeiro curso que a gente, depois quando virou IFBA, quando virou Instituto Federal, a gente teve a implantação do curso de Engenharia Elétrica. Né? Então, o primeiro curso superior do IFBA, do nosso campus aqui, em Salvador já existiam outros cursos superiores, mas o primeiro curso superior nosso aqui foi Engenharia Elétrica. Depois veio o curso de Sistemas de Informação. Então, assim, ele foi um curso feito porque a gente já tinha o interesse, né, o interesse principal do IFBA no geral, é o que a gente chama de verticalização. Né? A gente tem um curso técnico, a gente tinha cursos, ainda tem cursos técnicos de eletrônica, eletromecânica, informática e meio ambiente. Então, a tendência natural seria a gente implantar cursos superiores que verticalizem essas áreas.
Dando então, sequência, né, na formação. Né, o aluno sai do técnico e já vai para o superior.
A gente, não sei se é de sua época, eu acho que não é, não. A gente tinha foi nosso diretor, né, Paulo Marinho.
Se conheci,
ele escutar
sim.
Isso aqui, um abraço para ele. Ele falava que o IFBA... o IFBA dá aula de mamando a caducano. Né? Não é nem mamando, né? De mamando a caducano. Para rimar. Então, assim, a gente, na verdade, o professor, nós somos professores, a gente chama professor de educação básica, técnica e tecnológica. Então, os professores do IFBA, que são professores da carreira BTT, que é a carreira da qual eu faço parte, eu também, a gente pode dar aula no ensino médio, pode dar aula na pós-graduação, doutorado, no mestrado, desde que você tenha titulação para isso.
Sim.
Então, o primeiro curso que a gente verticalizou foi o de engenharia elétrica, ou seja, eletrônica e eletromecânica, de alguma forma, sim, verticaliza para engenharia elétrica. Depois, o segundo foi sistemas de informação. Então, a gente já tinha um corpo docente interessante das áreas, da área de tecnologia, então a gente verticalizou para o curso de BSI.
Sim.
Depois veio engenharia ambiental, agora a gente veio engenharia civil, que meio que a gente não tem um curso técnico disso aí, mas já tem as engenharias. E agora a gente implantou o curso esse semestre, a primeira turma de engenharia mecânica. Então, assim, meio que os quatro cursos que a gente tem de técnico de ensino médio, eles estão verticalizados hoje. E nós, de BSI, nós temos hoje a pós-graduação também na área de desenvolvimento. Né? Então, o curso de BSI foi implantado com essa intenção, a nossa intenção de verticalizar. Então, a gente tem diversos alunos que fizeram o ensino médio lá com a gente, foram alunos nossos de graduação, BSI, eu estou falando da área de computação. E hoje já matricularam na pós-graduação. Então, assim, a gente pegou o aluno, quem sabe o foco da gente, talvez mais tarde, né? Na verdade, nem talvez, né? A gente tem interesse de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de ter um doutorado.
Já, né, tem diálogo, né, do mestrado.
Já existe o diálogo do mestrado, né? Mas a gente tem, hoje, nosso curso de BSI é um curso nota 5. Né?
No MEC.
Então a gente alcançou essa nota 5 agora. A última avaliação que
ótimo,
teve, a gente teve uma nota. Foi 4, né? Ou foi 3?
4.
Foi 4. Nós tivemos a primeira nota da primeira avaliação 4. E agora a última avaliação que a gente teve, a gente é nota 5.
É válido vale destacar que, assim, para os ouvintes, nota 5 é nota máxima.
É a nota máxima, exato.
No escala de 1 a 5,
de 1 a 5,
nós somos nota 5.
E de 1 a 10 já são 10.
Então,
maravilha.
E a gente verticaliza. Então, o foco da abertura do curso foi esse. Né? A gente ter a verticalização,
sim,
é o que a gente busca lá, né? De a gente ter o aluno, reter esse aluno, né? A gente tem esse interesse do aluno ele entrar lá no ensino médio e possivelmente fazer o ensino superior, pós-graduação, sim, e tudo.
Já sair de lá pronto para trabalhar sem precisar de mais nada, né?
Exatamente.
Uma coisa que eu acho interessante destacar também é que, assim, né, quando o curso foi implantado, a escolha de ser um curso de sistemas de informação, né, é porque a grande área da computação, ela tem o curso de ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação e licenciatura em computação. São os quatro grandes cursos da área, né? E a escolha por sistemas de informação foi justamente para ser um curso que não concorresse com a UESB. Sim. Já temos um curso de ciência da computação, vamos então propor um curso de sistemas de informação para propor algo mais diverso para a comunidade local. Né?
Exato, diversificando.
E o pensamento também de ser um curso noturno também foi pensado nessa questão, porque pensado nessa questão de atender o mercado. Né? Muitas vezes a gente recebe muito aluno lá que não teria condição, por exemplo, se o curso fosse matutino, né? Que Sim. às vezes você tem essa questão. Então, a gente tem um curso noturno também para atender essa demanda da cidade, né? Para que a cidade possa, que os nossos alunos possam... muitos alunos nossos já trabalham, outros no início já do curso já começam a fazer estágio e tudo, então o horário do curso não prejudica.
Não prejudicar a vida pessoal lá, né? Me lembro que quando eu estudei lá também, tinha alguns colegas que vinham de fora, né? Além disso, né? Pensando nessa questão de o aluno estar trabalhando e poder trabalhar, poder estudar, como você colocou, também penso nesses colegas que vinham de fora. Eu tinha um colega que vinha de Brumado, chegava às 6h30, 7h no ônibus, depois terminava a aula e ficava na porta do IFBA para ir embora. Aí eu comecei a convidar ele ia para minha casa, ficava comigo e o ônibus pegava ele 11h e voltava, e ele concluiu. Então, assim, se não é essa opção do curso ser, né, noturno, por exemplo, com certeza podaria muitos estudantes.
Sim, é verdade, isso aí é interessante. Eu vim perceber essa necessidade, né, essa centralidade de conquista, né, nesse sentido, quando eu entrei no IFBA, realmente. A gente tem alunos que vêm e voltam de Brumado, tem alunos que vêm e voltam de Boa Nova, de Poções, né?
Itapetinga.
A gente tem professor de Itapetinga, né? Que dá aula aqui no curso, vem e volta de Itapetinga. Então, assim, isso é importante, né? Se o curso fosse de Uno, como você falou, realmente a gente não atenderia esse público da região. É, a região, a gente não, teoricamente, a gente não atenderia. A pessoa precisaria se mudar para conquistar. Agora, corta um dobrado esse cara que vem, esse aluno que sai de uma cidade e vem para outra, né? É um herói.
Né? Ah, mas eu digo uma coisa, em função disso aí, mesmo morando aqui, isso é interessante, porque cada coisa que você se propõe a fazer na sua vida, você encontra as dificuldades, e nas dificuldades você se transforma. Quando eu passei no vestibular do IFBA, eu morava no final do Cadija lá, eu tinha construído uma casa no bairro chamado Vila da Conquista, e assim que eu fui aprovado lá, a primeira coisa que eu fiz foi avaliar se seria viável ir e voltar todo dia, chegar tarde. Dá para fazer? Dá, mas o problema é que você perde um tempo. Na época eu dependia de ônibus, ia chegar tarde em casa. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi vender minha casa e morar perto do IFBA. Fui morar perto do IFBA, no princípio eu ia para a aula de bicicleta, porque era perto de casa, eu chegava do trabalho ali, só pegava a mochila, montava na bicicleta e ia. E algumas vezes eu voltava, estava chovendo, ou indo, né? E aí aquela chuva batendo no rosto e eu pensava assim, a chuva está me convidando para não vir mais de bicicleta, mas eu venho e vou tomar a chuva, porque eu preciso vencer essa barreira. Isso aconteceu comigo várias vezes, é sério, eu pensei dessa forma, eu falei, eu vou tomar essa chuva, ela está me convidando a não vir mais de bicicleta, está colocando sacrifício, mas eu vou continuar, porque eu preciso concluir, preciso alcançar meu objetivo. Graças a Deus, como eu estou falando, essa dificuldade que você falou do aluno que vem de fora, eu percebo muito, exatamente nesses alunos que vêm de fora, que têm dificuldade, que a maioria deles vencem. Por quê? Porque são barreiras que aparecem, mas se a pessoa está objetivada, ele vai alcançar o objetivo, né?
Lucas, eu acho que você falou tem uma importância gigante, porque é um outro tipo de aprendizado e, na verdade, de desenvolvimento pessoal que a faculdade traz, que é de criar certa resiliência, desse, né? De você vencer, porque realmente surge um monte de dificuldade, né? Durante aquele processo que você está ali, você tem atividade acadêmica normal, né? Aí o aluno vai ter as dificuldades de alguma disciplina que ele não tem mais afinidade, menor afinidade, vai acontecer problema na vida pessoal, todo mundo passa por isso, né? Aí tem essa questão, alguns vão ter dificuldade com o transporte, com essa dinâmica. Então, tudo isso vai fazendo a gente realmente crescer. E é um ganho, é um crescimento que você tem, que o ambiente e a disciplina, o dia a dia, né? Que uma que um curso superior, que o processo de estudo, na verdade, formal te exige, e que a gente não percebe isso, isso passa despercebido. É um monte de pequenos desafios que você tem. E na hora que você começa a combinar o que é muito comum na nossa área, né, que é aquele aluno que também começa a trabalhar. Uhum. Né? Eu lembro que eu fazia federal em Salvador, e lá ainda tinha um terceiro desafio que era, eram vários campos diferentes. Então, assim, às vezes eu tinha campos e horários diferentes, né? Então, assim, o curso que eu fazia, eu pegava às vezes, numa segunda-feira eu tinha aula em um campus, em um certo bairro da cidade, na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira à noite eu tinha uma outra aula em um outro campus, em um outro bairro. E na terça-feira de manhã eu já tinha uma outra aula em um outro campus, no outro bairro. Então, eu tinha aula de computação, a maioria era ali em Ondina. Aí tinha aula da área de administração, que era na Federação, e tinha aula também de administração, mas na área de contabilidade, que eu peguei uma disciplina nessa área, que foi até interessantíssima para a nossa área, que era ali no campo da pólvora. Então, assim, cara, eram bairros diferentes. Aí quando você junta isso com a dinâmica de estudo, trabalho e chuva, então, nossa, o que tem de história de chuva?
Hã? Não tinha metrô em Salvador.
Não tinha metrô. Pra não falar que chuva em Salvador é duas, três vezes mais potente que aqui em Conquista, né?
Cara, eu lembro de uma situação interessante, que eu tava estagiando e eu estagiava numa empresa, e tem uma época que eu fazia um estágio e consegui, né, agradecer a quem era meu chefe na época, né? Falava assim, cara, vamos encaixar teus horários aqui. Então, tinha horários mais loucos, né? Então, eu lembro que eu trabalhava nessa empresa dia de terça, quinta, sábado e domingo, que era poder conseguir fechar a carga horária de estágio. E eu entrava às 6h30, saía às 10, né? E eu lembro que 10 horas era meu último ônibus que eu tinha para ir para casa, né? Depois desse, não tinha mais como. E aí, eu lembro que, às vezes, eu era suporte técnico de um provedor, e às vezes chegava a ligação de um cliente 9h55. Eu já sabia que ali eu perdia o ônibus e eu tinha que ir a pé. Né? Então era uns 3 quilômetros andando a pé. E às vezes acontecia de estar chovendo. Então eu chegava em casa e a chuva de Salvador é aquela que quebra o guarda-chuva e deixa você na mão.
Torrencial, né? Realmente.
Mas aí, só compartilhando um pouquinho dessas...
Pois é, como você falou, é aprendizado, né? Então a gente não vai aprender só sobre a graduação que a gente vai estudar, mas tem muito aprendizado para a vida, né? Vamos seguindo aqui. Vocês falaram aí da estreia do curso lá no IFBA. Hoje completa quantos anos de BSE, mais ou menos?
Você lembra, Leo, quantos anos são aproximadamente?
A gente começou em 2018.
16, 17. Eu entrei em 2017.
2008.
Eu entrei em 2011.
2008.
Pois é, 8 para 18, 28, vai fazer quase 20 anos, né? É. 18 anos por aí. E aí, a média de alunos hoje graduados lá, assim, mais ou menos quantos já foram graduados? Vocês
calculam?
Cara, esse número
histórico aí, acho que só coordenação para conseguir, mas, bom, eu acho que o que eu for especular aqui vai ser...
Eu até consultei uma colega que fez um trabalho agora, mas ela não tinha esse número especificamente, né? Mas é uma coisa que, nesse sentido... que foi interessante, que a gente viu, que a gente percebeu, é que depois da pandemia, os números de pessoas interessadas na área e turmas cresceu, pelo menos triplicou.
Sim.
Antigamente a gente tinha turmas de formandos com um, dois formandos, né?
Sim.
Como é normal nos cursos superiores, né? E depois da pandemia esse número cresceu bastante, né? Só para você ter uma ideia, agora na disciplina de TCC, né, vem crescendo o número de alunos nas disciplinas de TCC, que a gente meio que são as disciplinas no final do semestre, no final do curso, né?
Sim.
E cada vez mais a gente tem mais alunos fazendo TCC 1 e TCC 2.
Sim.
Né? Depois da pandemia realmente cresceu muito a demanda, né, pelo curso, a gente fala de BSI, né?
Sim.
O curso de BSI especificamente cresceu muito a demanda.
Eram disciplinas que tinham 15 alunos e no final das contas formavam 4, 5. E agora a gente está tendo turma com 40 alunos, né? De trabalho de conclusão de curso.
Eu ministro disciplinas mais no início do curso e todas as turmas de primeiro semestre minhas são em torno de 50 alunos. Então, assim, é bastante. A gente tem uma felicidade, né, que com muito esforço dos colegas, né, nós temos todos os semestres do curso rodando concorrentemente. Então, todo semestre a gente tem do primeiro ao oitavo semestre dentro do curso. A gente não tem nenhuma falha de... Então, a gente no primeiro semestre a gente tem a entrada do Enem e no segundo semestre a gente tem pelo menos 40 alunos que fizeram Enem
na sequência.
Então, realmente o curso de BSI ele tem oferecido, ele tem recebido uma demanda muito grande de alunos.
Isso aí é importante falar, porque assim, a gente colocou as duas entradas, né? Que é a entrada no início do ano e no meio do ano. Né? Isso tem uma importância forte na vida do aluno, porque quando você tem um curso que tem uma única entrada, você pode ter a situação de que o aluno pode precisar esperar um ano até que aquela disciplina seja... Na verdade, não é esperar um ano, ele poderia precisar esperar 6 meses até que aquela disciplina seja ofertada. Né? E com as duas entradas, ocorre esse efeito que o Lioris falou. Né? Então, assim, a gente tem todos os semestres, todas as disciplinas sendo oferecidas. Né? Então, isso facilita a vida do aluno.
É, e faz fluir também o curso e a formação, né? Acelera o processo, que tem intercorrências, tem, né? Tem alunos que conseguem concluir dentro do prazo normal, tem aluno que extrapola, que avança. Eu mesmo não consegui concluir dentro do prazo normal, né? Tive algumas disciplinas que eu tive que refazer. Depois, às vezes a gente começa no meio, surge um problema na vida pessoal e você não consegue mais dar sequência e tem que fazer de novo, mas é isso aí. Dentro desse tema ainda falando aqui, o índice de conclusão do curso, não estou falando só de BSI, né? Eu acho que assim, muitos cursos superiores, a gente sabe, por exemplo, BSI, Medicina, Direito, Engenharias, há uma dificuldade os alunos chegar até o final. Então, entra 40, chega 10, chega 5. E, assim, vocês que atuam, né, já há muito tempo na área do ensino superior, do ponto de vista de vocês, o que, vocês acham que poderia mudar essa situação? Né? Porque a gente sabe que tudo isso é provocado por muitos fatores. Um dos fatores que eu vejo, às vezes, o aluno se candidata a um curso que ele não tem aptidão, que ele não sabe como é... Né? Ele não tem conhecimento da grade curricular, ele não, tipo assim, não tem noção do que ele vai enfrentar. Então, chega em um certo ponto, ele descobre que não é. Alguns colegas, eu me lembro, na época, uma colega falou assim, isso aqui não é para mim, não, já vi que não é. E realmente, né? Aquela questão da vocação. Mas mesmo assim, como vocês têm experiência lá no ensino superior, do ponto de vista de vocês, o que poderia contribuir para reduzir essa evasão, né? No final do curso, na formação?
Bom, esse é um assunto que a gente discute com uma relativa frequência lá, né? Porque é uma preocupação nossa, até que, primeiro, que o dinheiro do contribuinte que está sendo usado ali seja aplicado para que gere, de fato, resultado. Né? É inevitável que isso que você falou aconteça, né? Ou seja, a pessoa entrou, fez uma escolha e decide mudar. Coisa da vida, normal, né? Mas do ponto de vista de que tipo de ação que a gente pode tomar, né? Acho que, por exemplo, uma dessas, eu já dei o exemplo aqui, que foi quando você passa a ter a oferta, a dupla entrada, e você consegue ofertar disciplinas com maior frequência, você já reduz um pouco o índice de evasão. Porque aquele aluno que muitas vezes pensava, caramba, eu vou ter que passar 6 meses esperando uma disciplina. Ele fazia os cálculos dele e falava, isso aqui vai atrasar a minha vida em 6 meses. Isso se não acontecer de novo daqui a mais 1 ou 2 semestres. Então, já é uma ação que ajuda a reduzir evasão. Né? Eu conversava, né, sobre isso há alguns anos atrás com uma professora que tem bastante experiência, já foi coordenadora em outras universidades, e perguntando, ela falou assim, uma das ações que a gente fez foi se aproximar do aluno, né? Ou seja, tratar cada caso de cada aluno o máximo possível de forma particular, né? Tentar entender qual que é a dificuldade dele, como que a gente pode trazer esse aluno para perto para ajudar ele a concluir o curso, né? Porque muitas vezes Ele está ali com uma situação pessoal, uma situação que às vezes você consegue ter um olhar diferenciado e ajudar aquele aluno. Mas ele está simplesmente desmotivado, né? E muitas vezes um trabalho de uma coordenação, de um grupo interno, de tentar recuperar, trazer esse aluno, né? E quantos alunos nossos a gente inclusive encontra eventualmente, né, Noélio, no dia a dia nosso, que evadiu. Na cabeça dele, ele está em uma pausa. A gente fala, cara, volta que ele está precisando, vamos ajudar, vamos dar um apoio. Então, assim, eu acho que existem algumas ações técnicas, como essa que eu falei da dupla entrada para oferecer, e tem outras que são um pouco mais na linha humana, de você estar mais perto do aluno. Enfim, tem uma série de diretrizes acadêmicas também que podem ajudar isso, mas o que eu lembro de mente agora é isso.
A gente, recentemente, a gente também tenta fazer alguns trabalhos de nivelamento, né, de alunos, reformas curriculares, né, uma reforma curricular que foi feita pensando nessa questão, com foco nisso. Por exemplo, foram as matemáticas, né, que é o grande bicho papão de todo curso técnico, né, nem todo mundo consegue conciliar essa questão da matemática, né, consegue. E aí, pelo curso, como o curso foi formado inicialmente, ele foi um curso que teve uma carga de engenheiros trabalhando no projeto inicial desse curso muito grande. Então, naturalmente, o cálculo foi pensado naquele cálculo mais duro de engenharia, né? Isso foi uma... por um lado, foi pensado de uma forma interessante, que seria o aluno poder transitar entre os cursos, né? Ele poderia, se ele não tinha condição de fazer cálculo 1 à noite, ele poderia fazer um cálculo 1 engenharia à tarde ou de manhã. Isso é uma boa. Mas o cálculo de engenharia, ele é um cálculo um pouco diferente do cálculo para computação, para o curso de sistemas de informação. É claro que se ele vai fazer engenharia da computação, provavelmente ele vai fazer esse cálculo de engenharia. Né? Cada curso tem a sua especificidade.
Peculiaridade.
E aí houve uma mudança curricular muito grande nessa questão do cálculo, por exemplo, né? Hoje, o cálculo é um cálculo mais voltado para a área de tecnologia, né? Para a área de sistemas. Então, isso foi pensado. Então, a gente tem todo curso superior tem um núcleo docente estruturante que está sempre debruçado nisso, justamente para pensar essas questões dos conteúdos, o que pode estar atrasando, e assim, mas sempre pensando, né, não é pensando em facilitar, é pensando em cuidar para que esse trânsito desse aluno dentro do curso seja um trânsito leve,
tranquilo,
seja um trânsito,
né,
tranquilo, e não
um fardo,
mas nunca pensando em, bora fazer uma aprovação em massa aqui, não é isso, é buscando passar o conhecimento de uma forma melhor, né? Que evite que essa pessoa pense em desistir.
Ótimo, isso aí. Eu vou convidar vocês para a gente tomar uma aguinha e voltamos já já.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo. Connect card.
do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular. Que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, Conquista. Estamos de volta aqui com os professores Igor Luiz e Leóges Carneiro. Estamos aqui falando sobre o curso de Sistemas de Informação do IFBA, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia. Professores, aqui agora eu vou fazer uma pergunta relativa ao conteúdo. E aí, quais as habilidades e conhecimentos o graduado de Sistemas de Informação terá após a graduação?
Lucas, olha só, eu costumo dizer que o profissional de computação, ele é um solucionador de problemas, certo? Ele é um solucionador de problemas. Então, assim, a gente atua em três grandes áreas, né? Vamos falar assim, né? No curso. O curso da gente, ele atua na área de desenvolvimento de software, que é aquela parte de você criar, né, hoje, aplicativos, né, criar programas de computador, criar software. Na área de infraestrutura, que é uma área que, na minha opinião, uma das áreas que mais crescem hoje no mundo, né, porque a internet ela tem que funcionar sobre alguma coisa, né? Ela tem que ter equipamentos que dão suporte àquilo ali, tanto equipamento, tanto hardware quanto software, e a área de infraestrutura trabalha com isso. E a área de gestão, que é a área de administração dos sistemas, a área de gestão de tecnologia da informação, que também é muito importante. E todas essas áreas, assim, o que eu vejo é isso, né? A gente tenta formar nossos alunos para que eles sejam solucionador de problemas, né? Quando você desenvolve um software, você soluciona um problema. Quando você cria uma infraestrutura para que se rode alguma coisa, você soluciona um problema. Quando você gere tecnologia, você gere problemas, você corrige problemas, soluciona problemas. Então, as habilidades são voltadas a essas três grandes áreas e, sobretudo, na minha opinião, tentando criar nesse aluno da gente essa consciência de saber resolver as questões. Porque essa área de tecnologia é uma área muito diversa, é uma área que evolui muito, muito, de uma forma muito rápida. E se a gente ficar pensando apenas na tecnologia, né, você termina engessando, né, esse aluno.
Então, sim, uma coisa que eu, assim, ultimamente, eu não sei se vocês tenham percebido isso, mas parece que a área de tecnologia, ela expandiu em muitas ramificações, muitas funções diferentes. Houve uma transformação aí nos últimos 10 anos, que assim surgiram vários cargos, várias funções, né? Bem diferentes assim do que tinha antes, e parece que você tem um leque infinito. Você pode escolher, pode pegar um menu lá e escolher diversas funções, diversos caminhos a seguir, diversas especializações. Inclusive também assim, está tendo muita formação que não está mais dependendo do nível superior. Às vezes você pode fazer uma formação, tem um curso tecnólogo, ou você pode fazer uma especialização em uma determinada área da tecnologia que não demanda a formação superior. Uhum. Né? Então houve uma expansão de...
Eu acho que isso aí, bom, opinião pessoal, tá? Mas eu acho que faz algum sentido a gente pensar que isso faz parte de um processo de especialização, né? Ou seja, o mesmo que a gente começa, o mesmo que a gente assiste em outras áreas, se você for pegar, por exemplo, na medicina, né? Então, cada vez mais, assim, você tinha um médico, depois você tinha um médico que ele era ortopedista, depois você tem um médico que ele é ortopedista em dedo, né? Em pulso. Então, assim, você vai tendo várias especialidades. Na área da computação, a gente tinha o profissional da área da computação, depois você tinha as duas grandes áreas, que era software e hardware, depois você vai para a parte do desenvolvimento de software, tem computação gráfica, depois tem infraestrutura, aí você vai ter infraestrutura, tem a parte de cloud também, de computação em nuvem, né? E aí, quando você vai pegar em desenvolvimento, aí aquilo vai se especializando cada vez mais, né? Ou seja, agora desenvolvimento, você tem as duas grandes áreas, que é o desenvolvimento de front-end e de back-end. E aí você tem também o banco de dados, né? E aí, quando você vai pensar em desenvolvimento, você tem, na verdade, engenharia de software. Aí você tem a parte de gestão, você tem tecnologias, estratégias de desenvolvimento, como a estratégia ágil, né? E aí você vai ter papéis específicos, né? como a metodologia Scrum, aí você vai ter o Scrum Master, você vai ter o gerente de produto, você vai ter o testador, que é o famoso QA, né? Então, assim, acaba que o processo de especialização em cada área, quanto mais vai evoluindo, vai se exigindo profissionais mais especializados para cada área. Eu acho que tem muito efeito desse processo.
Front-end tem o cara que faz, tem o cara que desenha, tem o cara que testa.
Exatamente.
É tanta especialização. Você faz um curso meio genérico, né? Assim, de uma certa forma, genérico, ensinando a pessoa a resolver um problema, mas como ela vai resolver o problema, ela vai desenvolver essas habilidades durante o curso e teoricamente, não teoricamente, com certeza ela não vai parar de estudar. Ela não vai parar de estudar porque ela viu a base das coisas na universidade, mas a área não para, né? Ela está desenvolvendo o tempo inteiro. Né? Cada dia ela está desenvolvendo e se especializando mais.
Com certeza. É um caminho, né, bem vasto, né, para a gente seguir. Eu tenho uma coisa que eu carrego muito comigo em relação a minha profissão, que é a área de tecnologia. Eu já atuo há quase 30 anos, nessa média de 30 anos, né? E assim, uma coisa que ultimamente tem mexido muito com minhas ideias é que assim, a gente vai convivendo com outros profissionais e às vezes você consegue filtrar o quanto aquele profissional é bom ou não é tão bom, ou vai desenvolver ou não vai, ou desempenha ou não desempenha. Às vezes lá na frente ele não continua, né? Alguns colegas já trabalharam comigo, não continuaram. E aí o que eu penso, assim, na área de tecnologia tem que ter o conhecimento, tem que ter o amor pelo que você está fazendo, né? Tem que gostar, porque às vezes você passa do horário, você vira...
Muitas vezes, né?
Dois, três dias quebrando cabeça com um problema, vira uma semana, vira 10. Então, às vezes, quem não ama aquilo que está fazendo, ele desiste na metade do caminho. E aí eu coloco isso, para você alcançar o sucesso, para você crescer e para você ser feliz nessa área, pelo menos é assim que eu penso e é isso a experiência que eu senti, é que você precisa do conhecimento, você precisa amar o que faz para você obter sucesso. Porque só um diploma, uma graduação, um conhecimento e aquela vaga lá do emprego que você trabalha, às vezes você vai ficar sentado lá a vida toda no mesmo lugar, se você não tiver essas características. Do ponto de vista de vocês concordam com isso ou tem alguma algo a acrescentar ou contestar?
Eu acho assim, isso aí, no fim das contas, é em qualquer área, né? Não tem jeito, né? A gente precisa ter resiliência nessas questões, né? Eu imagino que qualquer... Se a gente podia estar aqui conversando né? Podíamos ser três médicos aqui e a gente ia estar falando quase a mesma coisa. Podiam ser três advogados aqui, três engenheiros civis ou engenheiros eletricistas. Sim. A gente ia estar meio que falando quase a mesma coisa. Né? A área de tecnologia não vai ser muito diferente, né? Muitas vezes tem gente que cai numa área que não tem nada a ver com ele, mas ele está ali e é o único jeito que ele vai ter de subsistir, né? Pelo que eu tenho visto, assim, o que eu gosto muito da área de tecnologia, da área de computação, é que é uma área que ela não descarta ninguém, vamos pensar assim, né? Eu vejo muita gente que é de uma área completamente diversa e começa a se interessar por isso e daqui a pouco tá desenvolvendo, tá aprendendo. Basta que a pessoa tenha boa vontade, tenha sangue no olho, como a gente diz, né? E queira fazer aquilo. Eu imagino que isso, toda área seja assim, mas só que se eu tiver muita vontade de ser médico, de achar aquilo muito interessante, eu não vou conseguir ser um médico, porque eu preciso de uma formalização para aquilo ali, porque a medicina realmente é diferente. Eu não vou conseguir fazer isso na odontologia, eu não vou conseguir fazer isso na engenharia civil. Mas a tecnologia lhe dá essa possibilidade, a computação lhe dá essa possibilidade de você simplesmente... Eu, por exemplo, tenho um primo, é primo da minha esposa, mas eu considero meu primo também, que ele é médico. Só que ele faz... Essa semana eu estava vendo um aplicativo que ele fez, uma engine, né? Ele fez um engine, ele desenvolveu um engine como se fosse um Godot. Você olha aquilo ali e você fala, rapaz... Quem é profissional muitas vezes não consegue chegar nisso que ele fez. Está feito lá, está rodando. Então, assim, o que eu acho de beleza na área da computação é muito isso aí. Ela já lhe dava essa possibilidade, hoje ela lhe dá essa possibilidade de um triplicado, quadruplicado às vezes, né? De você não ter nenhuma expertise na área e se dedicar a estudar e você consegue chegar do outro lado. Né? Coisa que outras profissões mais formais, elas não lhe dão essa possibilidade. Né?
Não dá essa abertura.
Por aí, né? Eu não sei o que Igor pensa disso aí.
Eu penso exatamente por essa linha aí, e eu acho que é justamente por conta do que você falou lá no início, né? Primeiro, nossa área tem uma natureza de ser resolvedor de problemas. Sim. Né? E assim, e no final das contas, é que assim, nós não somos resolvedores de problema do nosso domínio de informação de maneira única, né? Resolver os problemas da área da computação são só uma pequena parte do que a gente faz. Mas o nosso dia a dia é resolver problema de todas as áreas. Então é desenvolver um aplicativo para a área de varejo, desenvolver um aplicativo para a área médica, desenvolver um aplicativo para a área de engenharia, para a área de audiovisual, para a área de... Enfim, para todos os setores possíveis que existem hoje no planeta, a computação está resolvendo, está ali para atuar e ajudar a resolver esses problemas, né? Então, quando você pega uma pessoa que está em uma certa área e minimamente tem algum grau de identificação com aquilo, e se tiver a natureza de resolvedor de problema, então, é muito possível que ele se abrace com a tecnologia da informação para poder acelerar e conseguir resolver problemas, né? E aí, você falou que acelera isso em 2, 5, 10 vezes, e eu acho que a gente tem um outro elemento chegando aí que está mais evidente no dia a dia, que é a inteligência artificial, que aí coloca isso em uma outra escala, né?
Escalou mesmo.
Pronto. Já que você falou disso, fazia parte da pauta aqui, era uma das coisas que eu ia comentar e perguntar para vocês. Assim, eu olhei a grade do curso lá e percebi que a grade ela mudou muito desde que eu fiz o curso lá, né? Algumas disciplinas já não existem mais, outras são novas. E eu ia perguntar exatamente sobre isso em relação ao curso, né? Se já existe lá uma preocupação, né, com o assunto inteligência artificial. E antes de vocês responderem isso, eu gostaria também que vocês colocassem o ponto de vista de vocês, que a inteligência artificial, a gente, assim, no modo grotesco aí afora, no cotidiano, a gente ouve as pessoas, quem tem conhecimento da área, a gente sabe para onde isso vai, sabe qual é o objetivo e sabe o que pode acontecer. E muitas pessoas, às vezes, alguns, acho que a maioria leigo, ficam, né, colocando que acha que a inteligência artificial vai tomar o lugar do ser humano e tal. Não acredito nisso, mas assim, eu penso que a inteligência artificial agora é a grande virada da tecnologia do momento, e para mim é só mais uma ferramenta da tecnologia que veio para poder te ajudar a acelerar seu trabalho, a melhorar o seu trabalho, reduzir o tempo de trabalho, né? Então a pergunta é, do ponto de vista de vocês, como vocês veem a tecnologia artificial, né, chegando agora para a gente em todas as áreas, que é surpreendente como ela chega assim de uma vez e abrange tudo. E em relação ao curso também, existe alguma preocupação já com alguma disciplina, né, alguma tendência na grade do curso sobre isso?
Então, assim, nós já temos uma disciplina de inteligência artificial, né? Era ministrada pelo professor Luiz, acho que você conhece o Luiz lá.
Luiz Paulo.
Luiz Paulo, isso. Luiz, ele é o professor da disciplina de inteligência artificial. E assim, na verdade, eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas que a velocidade, acho que isso é um consenso, né, para todo mundo, a velocidade que a inteligência artificial está avançando é assustador, né? Não só para a gente, que é exatamente da área que somos produtores e geradores disso aí, mas nas outras áreas. Então acho que eles veem isso com muito mais impacto ainda, né? Mas na nossa área especificamente, eu confesso que eu particularmente ainda estou digerindo, né? Eu tinha uma certa visão até o final do ano passado. Existiam alguns limites que a gente imaginava que a coisa iria arrefecer e se estabilizar. E os avanços que a gente teve, mais especificamente ali final de novembro, início de dezembro, ditaram um novo ritmo, né, para onde a IA pode alcançar, né? Então, assim, eu acho que é uma discussão que caberia não um, mas vários programas. Dá para acho que criar um programa só para se falar de IA nos próximos tempos aí. Então, assim, eu acho que ainda é um cenário muito indefinido. Eu não consigo, não sei se tecnicamente ou se pela minha natureza pessoal, visualizar nada apocalíptico, né? Não vejo dessa forma. Mas acho que o caminho mais claro é assim, ver como mais uma ferramenta que vai permitir que a gente acelere algumas coisas, melhore em muitas coisas. Você falou sobre reduzir o tempo de trabalho, né? Aí, assim, isso acaba sendo um pouquinho
contraditório,
porque assim, vai reduzir o tempo de execução de alguns trabalhos, né? Mas as pesquisas já estão mostrando que a IA está aumentando a carga de trabalho das pessoas, né? Porque está se fazendo mais, consegue alcançar mais, avança mais. Então, assim, é um outro ponto extremamente contraditório, né? Mas o que eu acredito é que vai ser um potencializador. Eu acho que tem muita coisa que a gente faz hoje de forma manual ainda, que se a gente for pensar o que é que tecnologia trouxe, aprimorou, facilitou, né, e permite que a gente consiga, enquanto humanos, executar coisa com mais perfeição, né, com mais qualidade, enfim, eu acho que a IA vai trazer um novo nível para isso daí, né? Então, quando a gente pensa em cirurgias robóticas que já vem acontecendo, guiadas por humano, que você consegue, através da manipulação de um robô ali, um corte mais preciso, né? Você já tem inteligência, não é inteligência artificial, mas você já tem sistemas de automação, por exemplo, rodando em aviões, fazendo um sistema de piloto automático, por exemplo. São sistemas computacionais que facilitaram muito, né? Que trouxeram muita segurança, muita qualidade.
Precisão,
e eu acho,
né,
que isso. Então, acho que a IA vai trazer um novo nível para isso daí. Bom, como tudo, tem os dois lados da moeda, né? Quais são os efeitos colaterais? Aí uma discussão ampla que eu particularmente não consigo medir e acho que faz parte do que eu digo que eu estou digerindo ainda.
É, tem toda essa questão, né, que Igor colocou. Não dá para a gente prever nada. Existe sempre o outro lado da moeda. Né? Aquele, o cientista brasileiro Miguel Nicoelis, ele fala muito, muito bem falado, muito bem colocado, eu acho também, que os data centers são a tecnologia da inteligência artificial, ela necessita de um poder de processamento muito grande, né? Tem até aquela história, você não deve nem agradecer, né?
Senão
porque
consome.
Muito obrigado, consome uns 10 copos d'água. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade.
Uhum.
A gente existe quem aposte no estouro da bolha das IAs. Né? São empresas que ainda não são nem lucrativas, né? Sob o ponto de vista financeiro, né? Se consome recursos absurdos financeiros, né? Muito
Sim.
dinheiro muito acontecendo custo. Isso aí, um custo altíssimo ambiental também, de energia, de tudo. Então, é um assunto para muita análise, né? Que facilita, a vida facilita. Né? Hoje a gente vê pessoas que têm pouco conhecimento com tecnologia, conseguem até desenvolver um aplicativo simples, né? Criar alguma coisa, fazer uma análise diferente. Né? Mas não dá para a gente prever nada. Né? O que a gente entende aqui é que é um caminho sem volta.
Sim,
né?
Sim.
É um caminho sem volta. Agora, como isso vai
acabar,
estourar,
né?
Lá na frente, né? É complicado. A gente tem, né, já um pensamento também, né? Concluindo o que o Igor está falando e a sua pergunta inicial, de estar se pensando, né? O grupo de professores lá está pensando em uma pós na área também, né? Além de mexer nessas questões curriculares, né? Você vê que aqui a gente volta ao assunto inicial, né? Como reter esse aluno.
Sim.
Né? Já tem a disciplina de inteligência artificial, já se estuda também pensar numa pós-graduação na área de inteligência artificial.
Tem uma comissão, eu sou parte, inclusive, dessa comissão.
Da comissão, né?
Que bom, né?
Então, para ter um curso de pós na área. Né? Então, assim... de uma certa forma, a gente está preocupado em formar profissionais também para esse mundo,
né?
Para esse mundo de inteligência artificial, mas eu tenho a mesma visão, eu tenho o mesmo pensamento de Igor. Eu não penso em nada apocalíptico, né? Muito embora eu assisti os Exterminadores do Futuro, né? O 1, o 2, o 3. A Skynet, né? Talvez, quem sabe, a gente não, né?
Com certeza.
Mas eu não acredito também muito nisso aí, não, né? A gente vai sempre consegue lidar com isso, né? De uma forma boa, né? O interessante é que a gente consiga realmente lidar, né, com essa questão, essa expansão tecnológica, mas existe essa preocupação ambiental também, né?
Sim,
muito,
sim.
Muito complicado isso.
Eu acho que é assim, tá, é muito recente para a gente fazer qualquer juízo também, e creio que toda novidade ela vai se afunilando e vai chegar no seu lugar, né? Tipo assim, o que for desnecessário, foi inútil, que não for levar nada, vai começando a sair, vai sobrando só ali o que é interessante, o que realmente faz a diferença.
É, assim, eu concordo plenamente e eu acho que isso já está um pouco que acontecendo, né? Por exemplo, isso que ele falou, ó, o volume de energia que se gasta, ainda se gasta muito, né? Mas se você olhar para trás, o que você gastava para resolver o problema X há um ano atrás, você gasta muito menos para resolver o mesmo problema hoje. Ou seja, os modelos eles estão avançando também. Né? Ainda longe de ser algo ambientalmente sustentável, isso é uma preocupação séria. Né? Ainda longe de ser, pelo que a gente consegue, ou que se tem notícia, da conta financeira fechar. Né? Então, mas eu acredito que isso tende a chegar num ponto de equilíbrio. Agora, claro, vai ser necessário vigilância, principalmente do que diz respeito a uma regulação ambiental, né? Porque eu acho que o processo financeiro, naturalmente, isso vai se autorregular. Né? Porque, assim, se isso não se autorregula, a bolha estoura. Né?
Verdade.
Então, acho que, do ponto de vista financeiro, isso vai ser, entre aspas, autorregulado. Do ponto de vista ambiental, é uma preocupação. Né? Eu acho que a tendência é que a coisa vá por um caminho, e a gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, o nosso grande diferencial é de adaptação. Né? Então, eu acho que dá pra gente fazer uma correlação, porque o que vai acontecer, na minha visão, é o que acontece historicamente. Né? Você vai ter benefícios e prejuízos, e a gente vai precisar se adaptar a isso. Então, se você olhar um sistema... Vamos pensar historicamente banco, né? Então, você tinha problema de fraude bancária antes? Tinha. Você tinha a situação daquela pessoa, né? Quem nunca ouviu falar naquela fraude, que a pessoa oferecia um título ali, um cheque que ia descontar. Aquilo acontecia no meio físico, não tinha nada digital acontecendo ali. Né? Ah, porque eu recebi esse bilhete aqui, você me deu um cheque. Aquilo ali é um tipo de fraude que a pessoa usava de engenharia social e conseguia aplicar. Né? E você tem na área da computação, isso foi evoluindo, você tem sistemas bancários agora que são hackeados, e aí você tem, antes de inteligência artificial, técnicas cada vez mais avançadas, e aquele jogo de gato e rato que aconteceu sempre. Né? Então, você... é identificado uma brecha, são criadas camadas de segurança para vencer aquilo, novas são encontradas. Com a IA, eu acho que isso vai elevar a potência do que vai ter de possibilidade de explorar brechas, assim como também de você criar soluções de segurança. Né? Então, eu acho que o jogo de gato e rato ele vai continuar existindo, e a gente, enquanto humanidade, a gente vai se adaptar.
O que eu tento... Quando eu sou questionado pelo aluno, por exemplo, né? Eu tento passar para ele o seguinte. Aquilo que... Primeiro, a IA, você tem que saber pedir. Né? Você tem que saber pedir. E não necessariamente o que ela entrega é 100% correto dentro daquilo que você pediu.
Ou confiável, né?
Né? De uma certa forma, você tem que entender do problema. Você não vai poder deixar de entender do problema. Eu acho que você deve usar a IA como um auxílio, como uma ferramenta de consulta ali para resolver aquilo. Mas você sempre tem que ter o domínio da coisa. Você não pode deixar a coisa solta. Você tem que ter o domínio daquilo. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber como pedir. E você tem que saber analisar o resultado que ela entrega. Né? Ainda hoje, por mais que se avance, a IA ainda, né? A galera fala de esqueci a palavra,
alucinação,
alucina, né? A IA alucina às vezes,
com,
né,
certeza.
Fala alguma coisa, mas isso já evoluiu muito, já mudou muito. A gente tem, às vezes a gente fica discutindo lá, né, ó isso aqui, pá, e faz. Mas se você também não souber conversar com ela, né, então Eu sou muito tranquilo nessas discussões. Ah, o aluno vai usar IA. Eu falo com ele, ó, eu uso IA. Mas você tem que saber o que você quer. Você tem que saber corrigir aquilo que ela lhe dá. Porque não necessariamente ela vai acertar o tempo inteiro, sempre. Porque, querendo ou não querendo, ela faz o que a computação faz, né? Que é
calcular,
trabalhar em cima de um algoritmo para pegar aquilo que já existe e lhe entregar. Ela vai pesquisar muito mais rápido que você e vai lhe entregar alguma coisa que alguém já fez, e ela vai completar ali, ela vai chegar ali e tudo bem, né? Mas o computador, ele joga bem xadrez, né? Mas não sei se ele joga truco, né, ainda, né? Se ele joga pôquer, né? Legal, assim, né? Então, tem muito isso, né? A IA tem muito disso ainda, né?
Eu acho assim que o que eu observo é... Que a recomendação que vocês falaram, você tem que saber conversar, tem que saber perguntar, e, por fim, você tem que avaliar o resultado. Então, assim, para mim é mais um processo, igual uma rota de viagem que você bota, ele te dá a melhor rota, mas não significa que vai ser a melhor do início ao fim.
É a melhor rota,
no meio do caminho, você pode se deparar com problemas que não estavam nas contas. E assim, a IA, por exemplo, você falou, tem que saber conversar, saber perguntar. Na minha concepção, você continua humano, continua no controle. É você quem diz o que quer e é você quem diz se você vai aceitar aquela resposta dela ou que ela retorna ou não, né? Correto?
Perfeito. E eu acho que isso tem um paralelo que cabe muito com o nosso tema aqui, né? Que assim, muito se fala pelo fato, né, da beleza que Leo falou, né? Que é uma.